Bom dia, ouvintes! Começa neste momento em nossa programação o programa Pílulas de Saúde, um programa semanal para você e sua família com dicas e informações sobre saúde e bem-estar.
Olá, bom dia, Ricardo. Bom dia aos nossos ouvintes, em especial aos munícipes de Vila Lângaro. Um grande prazer estar novamente falando com vocês. Aqui, farmacêutica Jaqueline Capellari, para abordar hoje no nosso programa Pílulas de Saúde sobre os tratamentos alternativos para ajudar quem deseja parar de fumar, a se livrar desse vício tão difícil que é o tabagismo. E eu, como já falei nos programas passados, o projeto Pílulas de Saúde, ele é um produto técnico do meu mestrado, da Faculdade de Medicina da UFRGS, chamado Programa de Pós-Graduação em Ensino na Saúde, o PPG em Sal. E eu tenho como orientadora a professora Fabiana Schneider Pires. E esse programa, ele conta com recursos próprios para o seu desenvolvimento.
Bom dia, Jaque. Bom dia, ouvintes da Rádio Ativa FM. 23ª edição do programa Pílulas de Saúde entrando no ar, aqui pelas ondas da Ativa FM. E hoje, mais um assunto pertinente, interessante, vamos falar sobre o tabagismo. Vício bastante difícil de largar, mas não impossível, né, Jaque?
Exato, Ricardo. Nada é impossível para aquele que crê. Já começo com uma frase bem de impacto, né? Porque no meu julgamento, tudo tem a ver com a possibilidade que a pessoa tem de se libertar desse vício do tabagismo. Vamos falar um pouquinho sobre o contexto histórico, então, de como surgiu o tabaco e como que ele foi sendo difundido e inserido na nossa cultura ao longo de tantos anos.
Vamos lá.
O tabaco, ele é utilizado, que é utilizado no fumo, ele é derivado de uma planta chamada de nicotina tabacum. E ela é nativa aqui das Américas. Acredita-se que o tabaco, ele começou a crescer nas Américas por volta de 6 mil anos antes de Cristo, então, há muito e muito tempo atrás. E há mais de 2.000 anos, os índios, eles usavam o tabaco para curar feridas e aliviar dores. Além do uso medicinal, o tabaco ele era muito usado em rituais religiosos. Os líderes religiosos indígenas, então, usavam a fumaça do tabaco para estabelecer uma comunicação com os espíritos. Tá? E o mundo espiritual, obtendo poderes mágicos de cura e todos os benefícios que vinham com isso. E aí, lá no século XV, quando Cristóvão Colombo descobriu a América, ele foi presenteado, então, pelos índios, pelos nativos americanos, e levou, então, o tabaco para a Europa. E isso, inicialmente, o tabaco era consumido só pelos nobres e pelo clero, então, pelos padres, pela igreja, conferindo um status social àqueles que usavam, né? E uma promessa, então, de acesso ao poder mágico, a ele conferido, que vinha então das histórias dos indígenas. Ao longo dos séculos, no entanto, o tabaco ele foi se popularizando e atingindo classes sociais menos privilegiadas, na forma do cigarro ou do cachimbo, charuto, fumo de corda. E as indústrias do cigarro, elas se tornaram gigantes, né, em faturamento, atingindo então o público feminino, adolescentes que antes não se tinha essa concepção de uso. Em 1964, o Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos publicou um documento baseado em mais de 7 mil artigos científicos. Olha só, Ricardo, em 64 nem eu e nem você éramos nascidos, né? E já se existia na época mais de 7 mil artigos científicos que associavam o cigarro ao câncer de pulmão e laringe em homens e ao câncer de pulmão em mulheres. Então, como sendo a principal causa de bronquite crônica também. A partir disso, começou-se, então, as discussões de quanto o cigarro e o tabaco, o fumo propriamente dito, são prejudiciais para a saúde humana.
Muito bem. História interessante sobre o tabagismo. Hoje, milhões de pessoas fumam em todo o mundo. E é importante nós falar para quem está na nossa companhia como que se desenvolve o vício, Jaque, de fumar. E quais são as substâncias que estão presentes no cigarro que fazem com que as pessoas tenham dificuldade em parar com esse vício?
É isso aí, Ricardo. A gente chama de vício, né, os maus hábitos. Então, existem diversos e variados tipos de vícios, sendo que o hábito é aquilo que a gente repete seguidamente na nossa rotina, automaticamente, né? Sem a gente estar pensando. E o mau hábito de fumar, ele leva ao vício pelo cigarro. Já a dependência do hábito de fumar se deve ao fato, então, do tabaco possuir uma substância chamada nicotina, que é a principal das... é uma das principais substâncias que existem no cigarro e é a responsável, então, pelo vício. Tá? A dependência da nicotina, ela ocorre quando a pessoa precisa desta substância e ela não consegue parar de usar. E ela é uma substância química que age muito rapidamente no nosso cérebro, produzindo efeitos agradáveis a quem faz uso. Mas esses efeitos, eles são temporários, eles são de curta duração. Por isso que a pessoa fuma um cigarro e logo em seguida, passados uns minutos, ela precisa pegar o outro e assim vai sucessivamente. Então, a nicotina, presente em qualquer derivado do tabaco, ela é considerada uma droga, porque ela possui, então, as propriedades psicoativas, ou seja, ela tem uma ação no sistema nervoso central. E modifica o comportamento dessa pessoa, tanto o emocional, quanto o comportamento físico do usuário. A nicotina, ela não é a única substância presente no cigarro. O cigarro, gente, ele pode ter mais de 4.700 substâncias químicas diferentes. Eu fiquei chocada quando eu soube disso, porque eu imaginei que não fossem tantas, tá? Então, dessas, a cada tragada, o fumante ele absorve mais, então, de 4.700 substâncias tóxicas. E aí, entre essas substâncias está a nicotina, o alcatrão, o monóxido de carbono, né, Ricardo? Que é aquela fumaça que sai dos escapamentos dos carros, né? Extremamente tóxico. Solventes como o benzeno, metais pesados como chumbo, cádmio e níquel. O arsênio, que é um veneno, né? A gente já escuta muito falar sobre isso. Amônia, formol, naftalina, pólvora. Agrotóxicos, né, que são usados no cultivo da planta. Outras substâncias radioativas. E milhares e milhares de outras substâncias. Então, uma composição muito grande de substâncias químicas que fazem mal para a nossa saúde.
Enfim, resumindo, que falando em cigarro, dificilmente ou dá para dizer que não tem nada de positivo.
Nada.
Né? E é possível fumar e não viciar? Existe isso? Não? O que a gente pode falar para quem está na nossa sintonia nesta manhã?
Particularmente falando, para mim é impossível a pessoa fumar e não viciar, tá? Porque o vício é um mau hábito repetido diversas vezes, né? Daí, eu já escutei de pessoas, mas eu não fumo todo dia. Eu fumo só na segunda, quarta e sexta. Tá bom, ok. Aí, né, eu perguntei pra essa pessoa, mas então tenta parar de fumar na segunda e me diz como é que tu se sente, né? Se você não é viciado. E aí é uma questão de usar a nossa inteligência, né? Se você sabe que fumar faz mal, e mesmo assim você começa a fumar, pensando, eu vou conseguir me controlar, eu só vou fumar nas festas e tal. E acha que vai evitar o vício, né? Você está completamente enganado, na minha visão. Então, as alterações que são causadas pela nicotina no cérebro, elas são altamente viciantes. Tá? E deve-se evitar ao máximo, então, o contato com o primeiro cigarro.
E outro mal que está se espalhando, principalmente entre os jovens, em festas, é o tal do cigarro eletrônico. O que você tem a dizer desse tipo de cigarro?
O cigarro eletrônico ele surgiu como uma modinha, né? Digamos assim, como algo mais saudável, em que você vai poder estar fumando e não vai te fazer tanto mal. É um engano, tá? Isso aí é só propaganda enganosa, como se diz. Porque o cigarro eletrônico, então, ele é um dispositivo que vaporiza uma solução líquida que contém a nicotina e outros aditivos. Então, vai gerar uma espécie de dependência, sim, tá? Porém, o cigarro eletrônico, ele é proibido pela Anvisa, tá? Só que a gente encontra, né, o cigarro eletrônico por aí sendo vendido. Porém, a Anvisa, ela proíbe a comercialização no Brasil. Embora o vapor que é produzido pelos cigarros eletrônicos possa parecer menos prejudicial, né, ele não é, porque ele também, além da nicotina, possui outras substâncias tóxicas e cancerígenas. E junto com o cigarro eletrônico, vem alguns problemas associados, como, por exemplo, A pessoa pode estar sofrendo uma queimadura, né?
Sim.
Porque ele é um cigarro que depende de uma bateria para funcionar, então pode explodir. A pessoa pode desenvolver problemas comportamentais em decorrência, então, do uso da nicotina, né? Uma dependência, um vício. Problemas que pode ocorrer pela fumaça estar muito quente, a pessoa se queimar, né? Ter queimaduras, então, Sim. na faringe, na laringe, até na traqueia, brônquios, pulmão, tá? Então, problemas sérios. Pode levar também ao desenvolvimento de câncer. Então, assim, não é um hábito saudável. É simplesmente mais do mesmo, né? Mais um tipo de cigarro, tá? Que está se espalhando e os jovens por aí andam seguindo essa modinha. O que eu acho que a gente tem que enfatizar é que parece ser uma alternativa menos prejudicial, mas não é, tá? Então, ainda apresenta muitos riscos significativos à saúde.
Eu acho que tem tantas coisas melhores a se fazer do que utilizar, né, o uso da nicotina, enfim, o cigarro. A melhor opção, acredito que é evitar o uso de qualquer produto de tabaco e buscar ajuda para parar de fumar, se necessário. E acredito que tenha várias terapias que podem ser usadas para ajudar nesta questão. O que você diz, Jaque?
Nossa, existem muitas alternativas, muitas terapias que podem colaborar, tá?
Então vamos passar aí para quem está na nossa companhia nesse momento.
Com certeza, Ricardo. Mas antes de tudo, a pessoa ela precisa ter a vontade de parar.
Principalmente,
de
fumar. Né?
Ela tem que ter uma vontade genuína, sabe? Que aquilo venha de dentro dela, né? Então, eu vou contar um pouquinho da história da minha mãe. Ela parou de fumar depois de 40 anos sendo fumante. Mas isso foi uma vontade que surgiu a partir dela, né? Eu e meu irmão sempre tentávamos fazer ela parar, mas isso veio dela. E o SUS disponibiliza os grupos de tabagismo, tá, Ricardo? Para quem tem o real desejo, a vontade de parar, a cada tempo, então, as pessoas vão, então, se candidatando para participar desse grupo ali no posto de saúde. A enfermagem coleta essas pessoas que tenham interesse e a gente faz então os grupos, tá? Onde existe o apoio todo do profissional, né, de saúde.
Okay.
E também o apoio familiar dessas pessoas é muito importante. Então, existem alguns comportamentos que podem ajudar a pessoa a se livrar desse vício. Então, praticar exercícios físicos, aqui vocês vão sempre nos ouvir falando sobre isso, né? Alivia a tensão e o estresse, então é uma forma dela não estar descarregando no cigarro. Evitar os ambientes, né? O ambiente sempre ele é muito forte, né? Evitar esses ambientes que frequentemente possuem muitas pessoas fumando, tá? Vou falar aqui das bodegas, né? Porque que a gente convive muito aqui, né? Que tem muitas pessoas que fumam lá dentro. Então, se você está no momento em que você decidiu parar, evita esse tipo de ambiente, né? Principalmente no início, onde fica um pouquinho mais difícil, né? A falta do cigarro. Evitar bebidas alcoólicas e diminuir o café, porque muitas vezes o hábito do cigarro está associado com bebida alcoólica e café, né? Lembrar sempre que o seu propósito de deixar de fumar é algo que realmente mexa com a tua emoção, tá? Pode até deixar um cartaz, sei lá, algumas figuras que mostrem como é uma vida sem cigarro, que vai ficar agindo, então, lá no teu subconsciente, né? Figuras de pessoas viciadas em tabaco, o fim da vida delas, como é o que tem atrás das carteiras de cigarro, né?
Sim.
Ajuda você a visualizar o quanto mal o cigarro faz, tá? Começar a fazer meditações para acalmar a mente, tá? 5 minutinhos de meditação, visualizando uma vida livre do cigarro, é o suficiente. O uso de alguns fitoterápicos que podem estar ajudando também. Como exemplo, eu tenho aqui as balas de gengibre, o próprio chá de gengibre, o chá de cardamomo, que é uma sementinha, né? O uso de florais, eles são maravilhosos, tá? Florais específicos para os vícios. Então, você encontra em qualquer farmácia de manipulação, tá? Sessões de hipnose. A hipnose é uma ferramenta muito fantástica para ajudar, então, no processo de parar de fumar, para reprogramar o cérebro, então, para evitar o cigarro, para rejeitar o cigarro.
Okay.
Acupuntura e auriculoterapia são ótimas nesse sentido, então, elas podem estar sendo utilizadas para ajudar na questão emocional de parar de fumar. Inclusive, eu tenho alguns protocolos, né, que já foram testados, de pontos que auxiliam nesse sentido, tá, nesse processo. A aromaterapia também é outra ferramenta maravilhosa, tá? O uso dos óleos essenciais, então, para ajudar nessa finalidade. Aí a gente tem aqui óleos essenciais que favorecem o sistema emocional, então, que ajudam a gente manter um equilíbrio. O óleo de lavanda, o óleo de olíbano, o próprio mix de óleos essenciais, que é o Balance do Terra, que tem, então, uma composição específica para nos dar equilíbrio emocional. Uhum. E esses óleos, eles são usados, então, de forma aromática. É uma gotinha que você pinga na mão 3 vezes ao dia, tá? Já vai ajudar a aliviar muito a ansiedade para a pessoa que deseja parar de fumar.
Muito bem.
E hoje, Ricardo, o que nós tínhamos programado para conversar era isso, tá? Vamos ficando por aqui. Semana que vem, eu vou trazer um assunto bem importante que faz parte, então, de todo esse movimento do Setembro Amarelo, né? Da prevenção ao suicídio, que é onde a gente vai falar sobre a ansiedade. Tá? Provavelmente a gente vai fazer 2 ou 3 programas para falar sobre isso, porque é um assunto muito extenso,
okay.
Tá?
Uhum.
E lembrando que se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pode estar nos mandando para a gente estar elaborando os próximos programas.
Perfeito.
E por hoje, eu fico por aqui, eu deixo meu muito obrigada. Tenham todos uma ótima semana e até a próxima quarta-feira com o nosso programa Pílulas de Saúde.
Você acabou de ouvir o programa Pílulas de Saúde. Obrigado pela sua audiência. Semana que vem voltamos com mais dicas e informações para você.